No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz?
Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz?
Já pensou? Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre inclusão social. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 45 milhões e 600 mil pessoas no Brasil declaram ter pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou mental intelectual. Essas pessoas representam 23,9% da população brasileira.
Todo mundo tem seu jeito singular.
Dividindo a bancada comigo, como acontece toda quinta-feira, Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Sueli, Simone. Boa tarde, ouvintes, internautas. Muito feliz em falar um tema tão importante e com dois trabalhos maravilhosos aqui que vocês vão conhecer. Se já conhece, vão conhecer. Maravilhosos.
Perfeito. E para falar sobre esse assunto, como a Fernanda já adiantou, né, a Simone e a Sueli que vão participar do programa, elas participam de duas instituições que realizam projetos de inclusão social. Nós vamos receber aqui Simone Lozano, presidente e fundadora do Instituto Chefes Especiais. Boa tarde, Simone.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Simone, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem no Instituto Chefes Especiais?
Chefes Especiais é uma instituição que atua desde 2006 e ela faz inclusão para pessoas com síndrome de Down através da gastronomia.
Beleza, um belo trabalho que vocês desenvolvem, né?
É, a gente tem visto muito crescimento dessas pessoas com a gastronomia, né? É uma forma de autonomia muito importante, né? Afinal, nós comemos todos os dias, né?
Pelo menos a gente deve, né?
Pois é.
Atualmente tem muita gente que infelizmente não está conseguindo realizar isso, né? Pois a situação do país está de tal forma,
né?
Mas enfim. E a nossa outra convidada é a Sueli Katz, psicóloga e fundadora da associação Nosso Sonho. Boa tarde, Sueli.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
E Sueli, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem na associação Nosso Sonho? Então, qual é o sonho de vocês?
Ah, o nosso sonho é grande. A associação Nosso Sonho, ela existe desde 2007 e nós temos como missão a inclusão de crianças e jovens com paralisia cerebral, tanto no mercado de trabalho, como na sociedade, como preparados para a escola também, né? Então, assim, nosso maior objetivo é esse, é visando sempre a inclusão. E para isso nós temos vários projetos e trabalhamos também com comunicação alternativa, que é uma forma das crianças se expressarem, né? Uma vez que elas, a maioria não tem a fala. E graças a Deus, com grande sucesso.
Maravilha. Também é um outro assunto que nós desenvolveremos no decorrer do nosso programa. O Observatório Terceiro Setor é um espaço bastante democrático. Aqui você pode dar a sua opinião, mandar a sua questão, que tanto a Sueli como a Simone irão responder as questões que vocês enviarem. A Maria Fernanda vai dizer como é que vocês fazem para participar do Observatório Terceiro Setor.
Muito simples, gente. Através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, pela rádio aqui, quem está fora de São Paulo coloca o 11 3289 3580 ou 3253 4845, ou através da nossa live no Facebook aqui. Estou esperando sua perguntinha, o pessoal aqui já está mandando pergunta pelo WhatsApp aqui, não sei se dá para vocês ouvirem. Então, Observatório Três Setor lá no Facebook, vem aqui, participa com a gente, estou esperando sua pergunta, sua participação.
Perfeito, você está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor, que hoje vai falar, está falando sobre a inclusão social. E para iniciar a nossa conversa aqui com a Simone Lozano e a Sueli Katz, eu quero repercutir com elas um projeto, né, que é o projeto de lei 6.159 deste ano, que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional, que ele quer propor, né, o governo quer propor duas formas alternativas à contratação de trabalhadores com deficiência, ou seja, a luta pela contratação de pessoas com deficiência foi muito grande durante anos, e a gente conseguiu uma lei que as empresas, de acordo com o tamanho delas, elas têm que contratar pessoas com deficiência, que já está mais do que provado que essas pessoas são excelentes profissionais, né? No entanto, o governo, esse nosso governo aí, quer mudar isso. Eles querem fazer uma retribuição em dinheiro, uma contribuição em dinheiro para a União, que usaria esses recursos em ações de habilitação e reabilitação, tá? Ao invés de incentivar que as pessoas forem incluídas na sociedade, não, eles querem fazer uma coisa à parte. E outra forma é unir duas ou três empresas que juntas possam alcançar um coeficiente de contratação previsto na lei. Ou seja, é uma forma de driblar para que não seja cumprida também a lei que já existia e que, se não era boa, pelo menos ela poderia ser aperfeiçoada. E que, pelo que eu estou vendo, pelo que eu tenho acompanhado nos jornais, inclusive uma série de parlamentares estão criticando essa proposta, ela vai na contramão da história. Então, eu gostaria que vocês repercutissem essa questão. Simone.
Bom, eu não acredito que isso vingue, né? Eu acho que, espero que não vingue, né? Mas eu, assim, na nossa instituição, essa questão de lidar com cotas, ela é através de um único patrocinador. Então, esse patrocinador, por acaso, ele precisa de 1.600, ele tem 1.600 vagas em aberto para pessoas com deficiência. Então, isso torna-se um problema muito grande para a empresa. Por outro lado, a contratação também é dificultada, porque as pessoas com deficiência, me refiro mais à deficiência intelectual até, em sua grande parte, seus cuidadores não querem que sejam contratados, porque perde alguns benefícios que eles têm do governo, né? Então, isso é um grande problema que a gente encontra.
Grave. É complicado, realmente. A Sueli, você que é psicóloga, uma lei como essa, se ela, vamos dizer, né, que a Simone disse que espera, eu também espero que ela não vingue, né, mas enfim, a gente nunca sabe, né, com esse Congresso Nacional, tudo pode acontecer. Em vingando, quais são os malefícios que isso vai trazer para a pessoa com deficiência?
Também espero que não vingue. É terrível se isso acontecer, porque assim, a lei, ela precisa ser aperfeiçoada. A realidade, os empresários não estão conseguindo cumprir a cota. Por quê? Porque precisa de mais formação na área. Infelizmente, não é por decreto que você decide que a pessoa está formada para o mercado de trabalho. Então, eu acho que assim, em vez de pagar para o governo, investe em projetos que fazem esse papel, né, de formar deficientes. Agora, o que eu acho que pode acontecer, meu grande medo, é os que já estão no mercado de trabalho. Daí você pega uma empresa que está cumprindo só a cota. Ela, obviamente, ela vai demitir. Você vai aumentar o número de pessoas sem emprego. E o emprego realmente é um grande diferencial na vida dessas pessoas. Se puder até contar um caso que aconteceu na ONG, né? Uma jovem que foi contratada por uma empresa. Lá nós temos um tipo de contratação que até mostra que pode ser diferente a forma de contratação. Ela foi contratada para fazer uma revista. Uma revista que fala da realidade deles, né? Essa jovem chegou na ONG em depressão, porque ela não conseguiu fazer a faculdade. A sala dela ficava no terceiro andar, tinha escada. Então, assim, ela já chegou mega deprimida. A mãe dessa jovem sempre carregou a jovem nas costas, subia de ônibus, descia de ônibus, nunca deixou de levar em terapia, coisa e tal, sempre carregou. Assim que essa menina foi contratada em janeiro, em março foi aniversário da mãe e ela fez uma festa surpresa. Você sabe que diferença é essa na vida de uma pessoa?
Sim.
Você poder dar aquilo que a tua mãe deu a vida inteira. Eu fico arrepiada até hoje, quando eu conto essa história. Então, assim, eu costumo dizer, somos todos iguais? Não. Temos o direito de sermos diferentes.
Perfeito.
Mas os direitos têm que ser iguais para todos.
Exatamente.
E as oportunidades mais ainda.
Agora, eu tenho visto estudos que comprovam que a pessoa com deficiência, quando incorporada ao mercado de trabalho, ela é um profissional exemplar, né?
Sim.
Ela consegue desempenhar muito bem as funções para as quais ela está sendo contratada. E as empresas têm benefício com isso também?
Muito.
Agora, então, não querer contratar essas pessoas vai muito mais uma questão de preconceito, então, não?
Com certeza. Eu acho que é assim, só que o preconceito, que é o pré-conceito, é um conceito formado antes, você só combate com aprendizado. Então você tem que ir lá, você tem que ver o que é, você tem que entrar, né, para poder formar o conceito, entendeu? Então você não sabe o que é. O que eu ouço muito das empresas é que eles são exemplares, mas no nível assim, que diminui a falta, porque o funcionário tem vergonha de faltar se aquele com deficiência se supera e vem.
Ou seja, acaba até influindo o comportamento muito, das pessoas que
bastante,
não têm nenhuma deficiência.
É
perfeito. E Simone, você que tem um trabalho voltado para a pessoa com deficiência, como é que você vê essa questão aí, né? Há esse preconceito muito forte na sociedade ainda, que às vezes quer ter um certo rechaço com as pessoas com deficiência, porque na prática se mostra que elas são eficientes?
Eu acho que tudo que é diferente, as pessoas estranham. Tudo que não faz parte do mundo de cada um é visto com um pouquinho de dificuldade, né? Eu enxergo que o preconceito maior acaba vindo de casa. Eu saio um pouquinho da contramão, né, do que vocês dizem, porque eu tenho um outro olhar. Eu acho que as pessoas com deficiência, elas são super capazes e elas... Eu vejo pelos meus meninos, nós temos 6 contratados com deficiência, né? 5 na cafeteria e 1 no instituto. Na cafeteria, a gente percebe que eles desempenham as suas atividades com tanto amor, com tanto afinco, com tanta responsabilidade, diferente às vezes de nós, né? Que às vezes a gente não é tão pontual, não é tão assíduo. Não, eles são completamente perfeccionistas. Tentam ser, pelo menos, para que sejam, sintam-se iguais, né? Eu acho que preconceito é muito da falta, é a ignorância, né?
Eu também acho.
Tudo que não faz parte do seu mundo, você não sabe que existe. Então você enxerga, de repente, com um olhar restrito.
Correto. Vamos ouvir agora a ONU News, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem ONU Expande Ajuda Alimentar ao Haiti para 700 mil pessoas. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
O Programa Mundial de Alimentos, PMA, está aumentando as suas operações no Haiti para fornecer assistência alimentar de emergência a 700 mil pessoas. Um em cada 3 haitianos, ou 3 milhões e 700 mil, precisa de assistência alimentar urgente. Cerca de 1 milhão de pessoas enfrentam uma situação de fome severa. A agência da ONU precisa de US$ 62 milhões para esta resposta. Em nota, o diretor regional do PMA para a América Latina e Caribe, Miguel Barreto, disse que as famílias pobres enfrentam uma situação muito dramática. Miguel Barreto, que está em visita oficial ao Haiti até domingo, disse que a agência e os seus parceiros estão fazendo o possível para alcançar um número crescente de pessoas vulneráveis com assistência de emergência. A crise é causada pelo aumento dos preços, desvalorização da moeda local e queda na produção agrícola. Os problemas sociais e civis nos últimos 3 meses também deixaram muitas estradas intransitáveis, impedindo o acesso para a família, famílias mais pobres. Recentemente, uma rápida melhora na segurança permitiu que o PMA prestasse assistência alimentar a famílias que estavam isoladas desde setembro. A ajuda entregue pela agência permite alimentar uma família por 1 mês. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Triste situação do Haiti.
Muito.
Quando será que esse país vai entrar no século 21? Fernanda.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recadinho. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, 5 horas da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. A gente já tem várias perguntas, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente volta com a pergunta dos ouvintes e internautas. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz?
Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou?
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre inclusão social, com Simone Lozano, do Instituto Chefes Especiais, e Sueli Katz, da Associação Nosso Sonho. E estamos ouvindo aí ao fundo, com Gilberto Gil e Preta Gil, Ser Diferente é Normal. A música é uma iniciativa do Instituto Metasocial para promover a diferença através da conscientização. A música celebra a diversidade e a singularidade de cada pessoa, dizendo que ser diferente, embora muitos não achem, é normal.
Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar.
Maria Fernanda.
Então, a gente estava conversando aqui no intervalo com a Simone, ela citou várias vezes a família, que pode ser um empecilho para o trabalho. Eu queria que ela explicasse, desse um exemplo para os nossos ouvintes internautas entenderem como a família pode atrapalhar o trabalho, a ida do trabalho, ou como na sua ignorância, às vezes nem por intenção.
A gente precisa entender o lado da família também,
sim,
né?
São
vários lados, né? Então, pelo lado da família, você imagina você ter uma pessoa com deficiência que tem um benefício e aí, de repente, ele vai para o mercado de trabalho, perde esse benefício porque ele vai ser registrado, ele consegue novamente o benefício? Consegue, mas a gente sabe que é um passo né, lento, né, de formiguinha para conseguir novamente. Então, tem vários fatores, né? Como é que eu, como cuidadora, como responsável por uma pessoa com deficiência, eu opto por isso, né? Vai para o mercado de trabalho e ele tem esse crescimento para ter praticamente o mesmo salário que ele tem com um benefício. E se ele perde, se eu morro nesse meio tempo e esse benefício ele perde o emprego, quem corre atrás? Então, a preocupação das mães é muito isso, né? Porque mãe é mãe, não tem, sim, jeito, é ela que corre, ela que se desdobra. Infelizmente, apesar dos pais hoje serem atuantes também dos pequenininhos, né? Os maiores, os mais velhos, eles, nem todos eles têm essa... A Sueli deve entender bem o que eu digo disso, né? Geralmente, lá atrás, os pais acabavam abandonando as mães, a família, porque tinha uma criança com deficiência. Então, existe muito essa preocupação, né? E o olhar da família é muito importante também para o emprego, porque no emprego se cresce, se amadurece. Existe N fatores benéficos, mas existe também a preocupação da família, esse olhar de dificuldade nesse sentido.
Sueli, como é que você vê isso?
Não, eu concordo com ela, é difícil mesmo, assim, porque aquela pessoa que sempre foi olhada como alguém independente, ela passa a ter, também tem isso, direitos, vontades, ela é um ser atuante, que eu acho maravilhoso. Agora, tem essa questão do LOAS, né? que eles têm medo de perder o LOAS. Na minha opinião, o LOAS, a criança, o jovem, quando vai para o mercado de trabalho, ele tem que manter o LOAS. Porque a despesa de uma família com uma pessoa com deficiência, ela é muito alta.
Existe um percentual? Vocês têm esse dado, em geral, o quanto que aumenta as despesas para uma criança que não tenha problemas?
Olha,
eu sei que é difícil,
imagina,
mas... Enfim.
Eu não tenho esse percentual, mas talvez a Sueli até possa responder melhor. Mas você imagina que uma criança com deficiência, ela precisa de terapia, ela precisa de fonoaudiólogo, ela precisa de uma série de tratamentos que, muitas vezes, pelo Estado, é difícil de conseguir. Ou demora-se muito tempo. Então, realmente, os custos são altos, né? A gente tem caso no Instituto de família que tem dois filhos com deficiência. A família não tem renda nenhuma, é renda baixíssima. E só um tem o LOAS. O outro não pode ter o LOAS. E aí?
Não pode? Porque
né? Não pode, porque é só um. E é uma renda X por família, né? Então, se a mãe ela é registrada, ela não pode ter o LOAS. Ou se alguém da família é registrado, não se pode ter o LOAS. Então, é realmente como a Sueli falou, o custo aumenta. Né?
É injusto,
um olhar difícil, né?
É um custo enorme.
Sim, às vezes você tem comida especial, no caso da paralisia cerebral. Às vezes você tem fralda. Às vezes você tem...
Medicações,
sonda,
né?
Você tem... o alimento por sonda, ele é caríssimo.
Caríssimo.
Então, assim, deveria ter já, assim... Nem chamo de auxílio, eu acho que é incentivo. Deveria ter alguma coisa assim,
certeza.
Sem perder. E vá para o mercado de trabalho, né? A gente vai...
Então, o legislador devia estar preocupado, o governo, em aprimorar esse sistema e não querer ainda, com esse novo projeto de lei aí, querer retirar os direitos que já existem, né?
Eu falo por experiência própria. A minha irmã, infelizmente, faleceu ano passado, um anjo na nossa vida, tinha paralisia cerebral. E o custo era, assim, altíssimo. É remédio, é fralda, são tudo. Tem um tipo de paralisia. A cadeirinha que tem que ser especial, a comida. É muito caro. Eu imagino essas pessoas de baixa renda. E eu fiquei surpresa, que eu não sabia que é um por filho, por renda. Isso é um absurdo. É muito triste. Mas vamos para a perguntinha dos internautas. A Rosa de Oliveira, muito obrigada. Rosa, por sua pergunta do Rio de Janeiro. A sociedade brasileira ainda se surpreende de ver pessoas com deficiências fazendo coisas cotidianas, como esportes, trabalhar ou até mesmo namorar e ter filhos? É uma pergunta. Ela está se perguntando se a sociedade brasileira ainda se surpreende vendo as pessoas fazerem tudo isso. Eu acho que a Paralimpíada está aí para mostrar como eles são superiores, né? O Brasil ficou em primeiro lugar. Coisa que nunca nas Olimpíadas.
O desempenho dos Paralímpicos é infinitamente superior ao das pessoas que não têm deficiência, né?
A verdade é que a gente ainda se surpreende com tudo, infelizmente, né? Se você vê um casal de gays, você se surpreende. Se você vê um deficiente namorando, você se surpreende, né? Se você vê o teu vizinho crescendo financeiramente porque cresceu na profissão, você também se surpreende. Então, é difícil, né?
Muito.
É como diz aquela música, acho que do Caetano, se não me engano, a pessoa se surpreende com tudo que não é espelho, né?
Exatamente, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né?
Perfeito. Que mais que
a Carla Maria de Guarulhos, obrigada, Carla. A mídia fala em incluir pessoas com deficiência no meio artístico? Não. É incluir com... isso mesmo, a mídia fala em incluir pessoas com deficiência no meio artístico?
Acho que está certo. Acho que eu entendi a questão dela. Que se a gente começa a assistir os produtos da indústria cultural de maneira geral, e nós não encontramos tantas pessoas com deficiência como atrizes, como atores, né?
Acho até que tem um pouco mais, né? Teve agora uma novela da Globo que tinha uma criança com paralisia cerebral e ela era atriz.
Mas era assim, pontual, né?
É pontual.
Se for fazer uma comparação com a sociedade, ainda está quem, né?
Sim, eu acho que caminha a passos lentos, né? Como tudo aqui. Por isso que eu acho que a missão dessas ONGs, né? Ela é muito grande. É informar, é mostrar que, assim, é diferente, mas é bacana, é um mundo novo. Eu costumo falar muito para quem vem visitar a gente, né? Eu pergunto assim, você já mergulhou? Alguém já mergulhou? Na primeira vez que você mergulha, você entra em outro reino. É até dá um pouquinho de medo, né? E você vai. Quando você chega lá, é tão deslumbrante, é tão maravilhoso, que você quer voltar várias vezes. Você se supera. A mesma coisa é a deficiência. Até você ter o contato real, você se assusta, você tem medo. Quando você tem, é um mundo tão diferente, é um mundo tão rico, que você quer voltar, você quer estar perto, você quer aprender, você quer ensinar, você quer trocar.
Sim, sim.
Então a gente está caminhando, eu acho, né?
Com certeza.
O preconceito ainda é muito grande, né? Eu acho que eu já citei essa história aqui, mas eu sempre gosto de lembrar quando a minha filha tinha uns 2, 3 aninhos, hoje ela tem 11 anos, eu estava numa loja de brinquedo e tinha um menininho com Down e ela estava brincando com ele e tal. Eu, que bonitinho, acho que eu lembro se eu tirei uma foto, tudo, e ver o pai dele falar, muito obrigada. Eu fiquei meio assim, ele falou, muito obrigada de deixar sua filha brincar com meu filho. Eu falei, imagina, ele falou assim, não, porque as mães tiram, toda vez que meu filho vai tentar brincar com alguma criança, as mães tiram de perto de você, até incentivou, que brigar. Eu falei, não, tem que me agradecer essas pessoas. Assim, eu fiquei chocada, horrorizada. Como pode, né, o preconceito ser tão grande? Parece que a criança vai atacar alguém. Surreal isso.
É, mas eu vou até te contar uma coisa rapidinho.
Claro.
Eu tenho uma conhecida que ela é PhD disso, daquilo, mestre em várias coisas e tal. E eu sempre a convidei para vir conhecer a instituição. E ela sempre se negou, sempre arranjou uma desculpa e tal. Um belo dia, muitas vezes depois de convidá-la, ela virou para mim e falou assim, pode fazer uma pergunta? Faça, né? Você não tem medo?
Medo?
Medo do quê? Você não tem medo de pegar?
Pegar?
Falei, mas pegar o quê? Pegar síndrome de Down?
Que desinformação, né? Nossa,
então, é assim, você vê que, né, as pessoas... Isso é inerente à cultura, né? Sim. Entre aspas também, né? Porque uma pessoa que tem um nível cultural alto, pensar que eu posso correr o risco de pegar... Né?
Então, mas Simone, essa história que você contou, de uma certa forma, a gente consegue perceber que o que é uma desinformação.
Exato.
Brutal. A escola, o que ela poderia estar fazendo para trabalhar, para diminuir ou acabar com essa desinformação?
Eu acho que trabalho entre grupos de alunos, eu acho assim, as crianças, elas são muito, como você citou, elas são muito solícitas, né? Até uma certa idade, não existe essa diferença. Então, eu acho que nesse momento, caberia à escola, e acho que muitas escolas já fazem isso, dar esse olhar inclusivo.
Naturalizar, né?
Que se torne uma coisa natural. Mas não só para as crianças, como para as famílias. Né? Porque o preconceito vem de casa. Eu sempre falo que vem de casa para tudo, né? Não é só para pessoas com deficiência. Então, o que eu sou, o que eu tenho de preconceito, obviamente vou passar para os meus filhos.
Sim.
Não tem como.
Nós tivemos uma experiência muito rica de uma escola do bairro e que resolveu fazer algum projeto, desenvolver um projeto com o nosso sonho. E daí eles fizeram campanha com os jovens, arrecadaram material escolar, que a gente usa muito, né? Cartolina, coisa e tal. E eles fizeram um bolo e vieram no nosso sonho. E nós colocamos todos no pátio, eles trocaram ideia, conviveram, ajudaram a alimentar. Bom, enfim, foi muito bonito. Ontem a coordenadora me ligou. Ela falou, olha, eu tenho mais uma entrega, mas aconteceu uma coisa muito mais bacana. Uma sala específico, tem aula de matemática financeira, educação financeira, e daí eles juntaram dinheiro para no final do ano eles irem tomar sorvete, confraternizar. E por unanimidade eles resolveram que eles viriam para o nosso sonho, eles iriam com esse dinheiro comprar artigos produzidos pelos jovens do nosso sonho.
Poxa, que maravilha,
não,
é assim, que lindo
gesto. Eu fiquei muito emocionada, porque assim...
Parabéns,
daí,
hein,
realmente,
parabéns, gente.
É possível, você vê que é possível. A base é a educação e é possível.
Perfeito. Nós estamos indo para o nosso segundo intervalo. Na volta, nós temos uma coluna e eu vou passar alguns dados do Instituto Alana. Antes de irmos para o intervalo, a Fernanda tem um recado para nossas e nossas ouvintes e internautas.
Acompanhe também nosso programa de TV, às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibre, 186 Vivo. E pela NGT, quinta-feira, ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. A gente vai para o intervalo, tem bastante pergunta. Calma aí, que a gente, depois do intervalo a gente vai ler sua perguntinha. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz?
Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz?
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre inclusão social, com Simone Lozano, do Instituto Chefes Especiais, e Sueli Katz, da Associação Nosso Sonho.
Tá na hora de ir em frente, ser diferente.
Agora vamos para a coluna de educação, com a colunista Irene Reis dos Santos.
A favor da comunidade que espera o bloco passar.
Boa tarde, Irene.
Boa tarde, gente boa. Educação para inclusão. Inclusão significa acrescentar, adicionar coisas ou pessoas. Ao se falar sobre inclusão, muitos educadores logo associam com algum tipo de educação para atender necessidades especiais, deficiências. Longe disso, precisamos ressignificar esta palavra para ampliar o seu alcance. Precisamos tratar a respeito de uma democracia em educação que permita incluir pessoas com capacidades diversas e oriundas de diferentes classes sociais. Precisamos incluir diferentes saberes, sem separar pessoas por idade, por exemplo. Uma educação inclusiva é aquela que é para todos mesmo. Para a criança que está no hospital, para aquela que foi para a escola somente para comer, para a que é filha do rico e também para a filha do pobre. É preciso urgentemente integrar diferentes saberes para que a nossa humanidade seja incluída nos currículos escolares. Se incluirmos a humanidade como a nossa principal matéria, ficará mais fácil tratar a respeito da inclusão do negro, do deficiente, das meninas, das altas habilidades, dos autistas, de qualquer pessoa, somente porque é pessoa, é gente, é humano. Eu sou Irene Riz dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre esse assunto em minha coluna no Observatório do Terceiro Setor. Obrigada a todos.
Aí foi a bela coluna, como sempre, da professora Irene Reis dos Santos, né? Hoje ela fez uma coluna tratando o nosso tema do nosso programa, que é a inclusão social. E, Sueli e Simone, né? Na coluna a professora Irene fala sobre a democracia na educação. E eu pergunto a vocês, a educação brasileira é democrática? Sueli.
Ai, só rindo, né? Assim, eu acho que só existe democracia, dentro do que eu entendo, se você tem oportunidades iguais para todos, né? Se você vai dizer que tem? Não tem. Não tem, né? Eu acho que a professora colocou muito bem essa questão. Eu acho, sendo bem arrojada, que assim, filho de político tem que estudar em escola pública. É o único jeito de melhorar a educação nesse país. Isso um. Dois, no mundo ideal, a inclusão não deveria ser mais nossa, uma questão. Isso deveria ser uma coisa natural. Como assim? Você tem que proporcionar, você tem que incluir, inserir. Por quê? Faz parte, a criança nasceu, ela tem que estar numa escola. Mas também não é jogar dentro de uma sala de aula, como acontece bastante. É realmente dar as condições para o professor e para essa criança, porque senão nós não estamos falando em educação.
Simone.
É exatamente isso, né? Os professores e a escola devem estar preparados e a maioria não está, né? É difícil você receber uma pessoa com deficiência intelectual. A deficiência física você adapta, né? Os locais para passagem e para tudo. Mas a deficiência intelectual é complicada, porque é uma deficiência de entendimento, né? E a maioria das escolas não estão preparadas para entender e como lidar com isso para trazer resultado, né? Então, acho que hoje isso vai muito mais do feeling dos professores do que realmente de técnica, né?
Com certeza.
E o interessante seria unir os dois, né? O feeling de
mas deveria ter de uma amor. Política de Estado que incentivasse, sim, né, sim, essa prática,
óbvio,
né?
Deveria, mas a gente já não tem coisas tão básicas, né? Como que a gente vai ter uma a coisa educação. Tão sofisticada assim, né?
É, mas acho que
a
precisaria.
A educação no Brasil,
né?
Esse ano sem sofreu dúvida. Tanto, nossa. Né?
É verdade.
Muito triste o momento que a gente está passando.
Em queda livre, né?
A última das piores, acho que a última declaração do ministro da Educação falando que ele se preocupa com a classe média, com 1 em cada 4 brasileiros vivendo na pobreza, é muito triste isso vindo de um ministro da Educação. Bom, mas vamos para os internautas, eu quero agradecer.
Antes de falar dos nossos internautas, só dar um dado que eu tinha prometido.
Claro.
Né? Se não falar, ele prometeu e não cumpriu.
Não cumpriu.
Né? Vamos lá, o Instituto Alana encomendou uma pesquisa. Por Datafolha. E eu quero revelar alguns números aqui que me pareceram interessantes, né? Essa pesquisa foi feita com o seguinte tema: o que a população brasileira pensa sobre educação inclusiva? E tem alguns dados aqui. 76% dos entrevistados concordaram que as crianças com deficiência aprendem mais estudando junto com crianças sem deficiência. E o estudo também revelou que 87% dos pais de crianças com deficiência têm medo que seus filhos sofram preconceito na escola. E 68% dos entrevistados discordam que crianças com deficiência podem atrasar o aprendizado de seus colegas. Eu acho que até mostra aqui uns dados, né, que são números até bastante elevados, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente pode dizer que a maioria da população brasileira, pelo menos dos pesquisados pelo Datafolha aí, para o Instituto Alana, são pessoas que estão conscientes com essa situação, né? Mas, enfim, né, eu acho que na prática, apesar das pessoas se manifestarem assim, o resultado não se materializa muito a respeito disso. Fernanda, vamos para as questões dos nossos internautas e das nossas
ouvintes. Primeiro, quero agradecer a audiência de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Piauí. Muito obrigada por sua audiência. Se vocês do estado que eu citei quiserem mandar a cidade aqui, pode deixar, eu falo aqui ao vivo para vocês. Vamos para a pergunta do Ronaldo Santana, de Paraisópolis. Muito obrigada, Ronaldo, por sua pergunta. A falta do convívio com pessoas com deficiências em espaços públicos pode potencializar estereótipos?
Bom, Simone.
É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Tudo que a gente não conhece, para a gente acaba não existindo. Então, o fato de você inserir isso na vida das pessoas acaba se tornando uma rotina, né? Acaba se tornando uma coisa comum e a gente não precisa chamar nada de especial, né? Então, é isso. Eu acho que é o fato de você poder ter contato com essas pessoas. Lá no Instituto, a gente faz muitos eventos. No café vai muita gente. E as pessoas ficam encantadas, porque às vezes você acha que você vai lidar com uma coisa tão grandiosa, de problemas e tal, e chega lá, não é nada disso. São pessoas comuns, com as suas dificuldades, assim como nós também temos as nossas, e ponto.
É um trabalho de desmistificação, né?
Exatamente.
Sueli.
Não, eu concordo. Eu acho que, assim, nós vamos muito para a rua, né? Nossa ideia é sempre sair dos muros da instituição. Então, nós trabalhamos valores dentro da instituição. Um deles foi a gratidão esse ano. E eles pintaram tecido, nós fizemos flores e tecido. E nós fomos para a rua. Para o comércio, agradecer a recepção. E, assim, foi tão bacana que teve uma festa agora em outubro e foi o comércio que fez para a gente, né? Foi muito bacana. Então, assim, tem que ir para a rua. Não tem outro jeito a não ser esclarecer. Educação é uma coisa muito geral, né? Não é só... É dentro de casa, é na escola, é na rua. Tem que ir para a rua, tem que desmistificar, eu acho. E, assim, entender também que a deficiência, ela não é uma doença. É uma condição,
Perfeito.
É que nem cor de olho.
É, isso é importante de colocar, deixar bastante claro, né? É, que é,
faz diferença.
É uma condição, né? Fernanda.
A Edna Cândido, de Maringá, Paraná. Obrigada, Edna, por sua pergunta. Um beijo para Maringá. Para a conscientização, é óbvio que necessita iniciar na educação, mas há de esclarecer familiares e a sociedade que o indivíduo está inserido e profissionais estão aptos a lidar com isso? Tem esclarecimento suficiente para lidar com deficientes de todos os tipos? E essa PEC do presidente que não obriga mais empresas a completar o quadro de funcionários com cota para deficiente, não acha que vai atrapalhar mais ainda? Acho que a gente...
De uma certa forma, isso foi, essa questão da PEC foi respondida, né? Mas, a questão anterior eu acho que é importante,
é,
né?
Tem esclarecimentos suficientes para lidar com deficientes de todos os tipos nas escolas, os profissionais são...
Isso, essa é uma questão. Será que as escolas estão preparadas para trabalhar com as pessoas com deficiência?
Ah, de forma nenhuma, né? Até quem lida com as pessoas com deficiência, a gente todo dia aprende alguma coisa, todo dia a gente encontra uma coisa nova, uma situação nova, uma dificuldade nova, porque cada um é cada um, né? Então, é muito difícil. Eu acredito que para as escolas se adaptar a isso também seja muito difícil. Mas é óbvio que deveria ser alguma coisa mais... impositiva por parte do governo, que as escolas precisassem ter esse preparo para poder receber pessoas, né? A gente vê pais ali que às vezes, na maioria das vezes, desistem dos seus filhos estudarem, porque primeiro que não consegue acompanhar, segundo que existe o bullying sim.
Sim,
né? E terceiro, que a gente entende que às vezes atividades que funcionam como terapia acabam trazendo muito mais resultado do que se ensina na escola. O que não deveria ser assim, deveria até ser um complemento, né? Mas
não deixa de ser um retrato da educação
é
brasileira.
Isso que acontece,
né?
Sueli.
Porque numa sala com 40 alunos, como essa professora vai conseguir dar atenção para uma criança com paralisia cerebral? E que tem condição de aprender. Isso eu acho que é uma questão. Então, essa professora... 40 já não dá para dar atenção para ninguém.
Já 40 alunos
já é um absurdo.
Eu até quero fazer um pequeno depoimento. Eu sou professor, além de jornalista, e eu tive uma aluna, não vou dizer o nome dela, claro, mas é que ela tinha paralisia cerebral, né? Tem paralisia cerebral, né? E o desempenho dela era superior aos dos alunos que não tinham nenhuma deficiência.
Eu acredito.
Olha que maravilha.
Eu acredito.
Um belo exemplo, hein, Fran?
E você sabe que tem uma coisa interessante, que eu acho que a inclusão vai funcionar muito quando as pessoas tiverem consciência que, por exemplo, um método de alfabetização, se você for procurar um método um pouco melhor para uma criança com deficiência, todo mundo está ganhando com isso. Porque a gente pensa, mas a gente em geral, é uma tendência, né? Você tem uma sala de aula, você vê pela média. E o que está embaixo? O que está em cima? Você não enxerga. Quando você pega um método... Vamos supor, uma pessoa com deficiência intelectual. Os que estão na média também vão ganhar com isso. Então, eu acho que todo mundo cresce. Se a gente pensasse de uma forma mais aberta, né? Mas para isso falta apoio, com certeza.
O Diego Henrique, muito obrigada, Diego, por sua pergunta. Agora temos cursos à distância e home work. Isso ajuda na inclusão dos deficientes no mercado de trabalho? Ou a intenção não é essa? O convívio é necessário?
Essa é uma boa questão,
boa pergunta,
né? Porque eu acho que, não sei, eu já tenho uma série de... É inevitável, né? Vamos lá, o ensino à distância é meio que inevitável. Mas a forma como muitas instituições no Brasil implementam o ensino, principalmente no ensino superior, é um horror, né? É uma coisa muito mal feita, muito mais só para reduzir custos e aumentar o lucro deles. Vamos falar o português bem claro. Mas nessa questão das pessoas com deficiência, o contato com as outras pessoas acho que é fundamental, né, para o aprendizado, para a inclusão, né? O online realmente é um problema,
todos,
né?
Em épocas de tecnologia, a gente está aqui, cada um com seu celular, conversando entre a gente pelo WhatsApp, né? Então, a gente perdeu um pouco essa questão do toque, do olho no olho, né? Dessa aproximação, porque tudo que é virtual é muito distante, é muito frio. Né? E eu acho que toda parte que você incorpora conhecimento, mas incorpora principalmente o amor, traz muito mais resultado. Lá no Instituto a gente faz inclusão através da gastronomia e as pessoas às vezes falam, poxa, mas você não tem psicólogo, psicoterapeuta? Não tenho, eu tenho chefes de cozinha, porque são eles que ensinam Você ia cozinhar, não é verdade. Psicóloga, desculpa, tá? Não sei se você sabe cozinhar. Mas é isso, uhum. né? Então, cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu quadrado. A gente usa muito esse termo com eles. E eu acho que esse contato é fundamental, né? Lá na instituição, todo mundo tem o WhatsApp de todo mundo tá nas redes sociais de todo mundo quando se encontra, se abraça, se beija, troca carinho. E isso é fundamental. Não só para quem tem deficiência, para mim é fundamental, né? Para você, para todo mundo. Então, eu acho que é óbvio, né, que você fazer cursos online sai muito mais em conta, é muito mais acessível, a gente vive numa correria, mas eu acho que ainda para as pessoas com deficiência intelectual, isso eu acredito que seja muito mais difícil, né? Porque presencialmente a gente já tem uma certa dificuldade mostrando movimentos, mostrando como se faz tudo, você imagina online, né? Agora, para pessoas com deficiência física, já é mais tranquilo. Mas eu não sei, eu acho assim, eu sou muito a favor do
presencial.
Do presencial, do olho no olho, do toque, eu acho que é muito importante esse calor.
Sim, sim, eu também sou favorável ao presencial.
A Nelma Tavares, muito obrigada. A Nelma de Grajaú. Um beijo para Grajaú. Como uma pessoa em situação de vulnerabilidade social pode ter acesso ao home care?
Quem tem a resposta?
Assim, ao home care que eu conheço, tá?
Certo.
Que eu sei que são os planos de saúde, né? Que dão esse home care. Parece que tem que ter uma solicitação médica, né? É um quadro bem específico. Agora, eu acredito, eu não sei se tem pelo SUS o home care, eu acredito que não.
Tem a pergunta do Tiago Lucas, da Bahia, Salvador. Então, obrigada, Tiago, por sua pergunta. As políticas públicas estão falhando. Por que é um sacrifício conseguir cilindro de oxigênio, gás e outros materiais? Eu acho que o Tiago, pelo jeito que ele escreveu aqui, ele deve conhecer ou ter muito perto alguém com... Depois, Tiago, você escreve pra gente. Que realmente são muitos materiais. É muito caro, né? É muito caro.
E muito difícil conseguir mesmo. Então, imagino até em cidades mais... Em São Paulo já é difícil, né?
Sim, que é a maior cidade do país, né? Imagina ser os mais distantes, né? Para um transporte, enfim, toda a logística.
Não, atualmente acho que é difícil conseguir até tratamento, né? Um tratamento básico, sei lá,
sim,
gripe.
Sim, com o desmonte do Estado que está acontecendo, né? Fernanda.
Lourdes Maria, de Sergipe. Muito obrigada, Lourdes, por sua pergunta. Falta representativa na composição política? Isso dificulta a existência de políticas públicas mais eficazes?
Eu acho que nós temos uma grande representante que eu apoio muito, gosto muito do trabalho dela, que é a Mayra Gabrilli. Faz muita diferença, bastante diferença. Inclusive, ela está brigando com essa loucura aí de mudar a lei, ela foi falar com o ministro, coisa e tal. Eu acho que falta, assim, representatividade, né? Com certeza.
Perfeito. Fernanda, mais questões? Nós temos muitas questões. Daqui a pouco a gente caminha para o final do programa.
O João Vitor de Oliveira, de São Paulo, capital. Muito obrigada, João, por sua pergunta. As cotas estão cumprindo o seu papel de incluir pessoas com deficiência? O que precisa melhorar?
Simone, as cotas estão sendo cumpridas ou não?
Então, eu acho que a maioria das empresas que tem uma cota mínima, né, elas estão cumprindo porque pagam multas, né? Eu acredito que não seja muito pelo olhar inclusivo, mas pelo que sai do bolso. Por outro lado, eu tenho contato com algumas empresas que são nossas apoiadoras e tem empresas que às vezes não querem nem que o seu nome seja citado. Não, eu quero só ajudar. Eu quero só fazer a diferença. Então, acho que tem olhares e olhares. Percebo também que, ultimamente, isso tem crescido muito, né? Esse olhar inclusivo, esse olhar diferenciado tem crescido muito nas empresas. Então, é claro que tudo depende de uma burocracia muito grande, mas empresas que precisam de um número de funcionários muito elevados com deficiência, às vezes tem essa dificuldade para contratar, porque às vezes não tem locais adequados para inseri-los, né? Às vezes são empresas que trabalham com fluxo de público e de movimentação enorme e às vezes têm a dificuldade de inserir alguém com deficiência ali. É, já ouvi de empresa que, por exemplo, em aeroportos onde eles prestam serviço, é muito difícil você colocar um deficiente ali pela grande agitação.
Sim.
Né? É, disseram-me também que às vezes o cadeirante, talvez a Sueli, você possa me falar melhor, a pessoa que é cadeirante às vezes tem mais a necessidade de ir ao banheiro, tem às vezes tem mais necessidade de outra, de saídas, né? De sair do seu posto. Então, às vezes, há necessidade de ficar no posto, mas as saídas são constantes. Então, às vezes, isso dificulta ela para aquela vaga determinada. Então, assim, existe N coisas para você levar em consideração quando você contrata um deficiente para aquilo que você precisa, né?
Com certeza.
A Ingrid Santos, de São Paulo, obrigada, Ingrid. Como os locais de trabalho podem ser mais inclusivos?
O que eu acho que tem que mudar, que assim, foi o que a gente tentou fazer no nosso sonho, tem que mudar essa coisa de perfil da vaga. Então, assim, um jovem até me perguntou o que é perfil da vaga. Eu vou, eu mando currículo, eu faço entrevista, vai tudo bem. Daí me respondem que eu não tenho perfil da vaga. Daí foi aí que eu parei para pensar, realmente, né? É um dos jovens que é contratado por uma empresa, ele faz a revista, ele faz o blog, e daí tem que mudar para a vaga do perfil. Porque realmente não é toda vaga que dá para você para ser acessível. Não dá. Às vezes não dá.
Claro, daí no aeroporto, como ela disse,
não dá.
Externo não, mas internamente a pessoa pode trabalhar, né?
Então, você tem que adaptar, né?
Exatamente. Não vai atender na esteira, né?
Exatamente. E daí, assim, outra coisa que eu acho que está faltando também para as empresas é valorizar aquele profissional que fez a faculdade, ele tem deficiência, mas ele conseguiu e vai e contrata por um subemprego. Não está certo. Você tem que contratar, né? Que nem uma vez uma pessoa me pediu. Eu quero cumprir a cota. Tudo bem, mas daí eu falei, eu tenho uma pessoa ótima, especialista em marketing, mas ela vai aceitar ganhar R$1.000? Eu falei, lógico que não. Lógico que não, ela investiu muito na carreira dela.
Ganhar salário mínimo.
Então,
né?
Aí complicado. Precisa também ter esse outro olhar, né? Mas que tá difícil, tá.
Mas tem. Desculpa só interromper, rapidinho. Mas assim, tem muito isso também de você. Dessa questão de salário, né? Às vezes a pessoa quer contratar porque ele fica bonitinho na fita, mas ele não quer pagar. Não. Porque para um deficiente, por que eu vou pagar para o deficiente?
Exatamente.
Né? Ou então vou pagar menos. Isso existe muito também, né?
Eu já peguei uma vez uma pessoa em depressão, uma deficiente, né? Que ela foi contratada por um grande banco. Só que assim, para ela fazer o trabalho dela, ela tinha que subir sempre 10 degraus e descer. Subir, ela não tinha condição. Ela até andava, uma PC leve andava. Mas não tinha condição, ela terminava o dia arrebentada. Ou então outro tipo de contratação é deixar num cantinho sem fazer nada, fala sério.
Só para cumprir a legislação.
Então, assim, tem que mexer? Tem. Vai ser muita coisa para fazer.
Eu quero falar agora da nossa campanha, a nossa campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Vamos combater e terminar com o ódio que existe nas redes sociais e na sociedade brasileira. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da nossa campanha que está no portal observatório3setor.org.br. Compartilhe, divulgue, porque essa é uma ideia que tem que vencer. Nós estamos, a produção já me aponta aqui, a 4 minutos de finalizar. Fernanda, faça uma síntese do que nós temos aí. E tanto a Simone como a Sueli, elas respondem brevemente e já dão as suas despedidas.
Bom, vou fechar com o Lucas Oliveira de Minas Gerais. Muito obrigada, Lucas. E Suelen Samara de Campinas. Lucas, quais são os desafios diários que uma pessoa com deficiência enfrenta? E a Suelen Samara de Campinas, com o apoio de amigos e familiares, podem empoderar as pessoas com deficiência. E eu já vou agradecendo São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí. Muito obrigada pela audiência, gente.
Muito obrigado.
Bom,
Simone.
A questão é você ter oportunidades, né? Então, quando você tem oportunidades, você tem uma porta gigante aberta. Isso é fundamental. As pessoas geralmente não gostam de dar oportunidades para aquilo que não conhece. Então, gente, vamos né, enfrentar o medo, né? Não tem aquele velho ditado, se tiver medo vai assim mesmo, né? E é por aí. Eu acho que a gente dando oportunidades, a gente abre mundos de todos, aí, vários mundos. Gente, agradeço por tudo e espero que vocês possam visitar o nosso café na Alameda Tietê 43, loja 15. É o primeiro café inclusivo do Brasil com atendentes com síndrome de Down.
Que legal. E quem quiser mais informações, o endereço que
tem um site. Rápido,
tem o site institutochefesespeciais.com.br.
Vale a pena, gente. Maravilhoso.
Ótimo. Vamos fazer uma visita.
Com certeza.
Sueli.
Bom, eu acho que assim, o segredo de tudo está na palavra empatia. Coloque-se no lugar do outro. Sempre que você está no lugar do outro, você tenta sentir um pouco do que ele está passando. E com isso você dá oportunidades, você dá apoio, você dá colo, porque as mães precisam de muito colo também. E eu acho que assim, em qualquer situação, você vai estacionar seu carro? Imagina se você não está parando errado e o outro não vai conseguir parar também, em qualquer situação. Deu passagem para o outro no ônibus?
Respeito.
Respeito e empatia. Coloque-se no lugar do outro. Ame ao próximo como a ti mesmo.
Sou quem quiser conhecer o nosso sonho.
Então, nós temos o site www.nossosonho.org.br e as portas estão abertas para visitas. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar do nosso sonho e de falar do que eu mais amo.
Fernanda, último recado.
Bom, o Frank falou do nosso portal, tá de cara nova, observatório3setor.org.br. Quer conhecer a realidade do Brasil, notícias do Brasil, do mundo, onde outros sites não dão, tá lá no Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br. Também vai lá no nosso canal do YouTube, tem o nosso mini doc, como sobrevivem os guaranis aqui na capital de São Paulo, tem o quadro Você Conhece, tem todos os nossos programas de TV, vale a pena lá, vai lá e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada às convidadas, os ouvintes, os internautas. Até quinta-feira e terça-feira o Franklin e o Joel estão aqui.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Simone Lozano, presidente e fundadora do Instituto Chefes Especiais, e também a Sueli Katz, psicóloga e fundadora da Associação Nosso Sonho. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza. Trabalhos técnicos Neildo Neres. Na próxima terça-feira, às 14h, o Observatório do Terceiro Setor vai abordar um tema importantíssimo: a importância dos editais no terceiro setor, fundamentais, inclusive, para a sobrevivência do próprio terceiro setor. Ficamos por aqui, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil!
Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz?
Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual, ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual, tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xanana, 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 ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito.
Ser diferente é normal.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.